Boa tarde a toda a plateia, companheiros competentes escolhidos para esta mesa. O meu nome é de luta é Anice, o nome de documento é Maria Anice Machado Ara. Eu me orgulho, a minha cor é preta, a minha raça é negra. Estou representando aqui o movimento Interestradas Quebradeira de Coco. É um movimento que é composto de quatro estados, que é o Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. E também é representado por 400 mulheres diretas, mas sabemos que temos mais de 80% indiretas, porque o Brasil é muito grande, ainda não deu da gente trabalhar com todas as quebradeiras, mas nós consideramos todos extrativistas do Brasil e do mundo. E também sou quilombola, extrativista e agricultora familiar. A nossa vinda aqui é para reforçar a luta do Cerrado, é que nós também se consideramos como povos dos Cerrados. E quero agradecer esta casa, é a terceira vez, senador, que eu faço parte aqui dessa mesa. Já vim aqui mais tempos passados e quero dizer também que esta casa nos pertence. Porque os deputados federais, os senadores, presidente da República e muitos representantes do governo às vezes são indicados por nós. Embora que nos não represente, mas que a gente também contribui para estar aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade de nós estar falando por todos os extrativistas do Brasil e do mundo. A nossa vinda aqui é para também, na saída, deixar um documento que está sendo construído entre todos os povos. E esse documento, aonde está todas as reivindicações trabalhado com todos os movimentos. Embora tenha movimentos que não estão aqui, mas também contribuiu para indicar pessoas para vir para cá para somar. E quero dizer para o Brasil, para o mundo, porque aqui é o lugar da gente falar, é o lugar da gente dizer a verdade, é o lugar da gente dizer a realidade e não ter medo de falar, porque aqui que é o lugar feito para nós falar. Embora que às vezes não tenha oportunidade, mas é para isso. E quero dizer que para nós ter um cerrado digno, uma floresta viva, com a água, com nossas populações sadias, nós precisamos de ter respeito pela nossa luta, pelo que somos. E nós sabemos, como eu coloquei ontem à noite, o Brasil é muito grande. E é muito distante daqui. Aqui é Brasília. Aqui é para nós reivindicar e levar daqui as decisões tomadas de bem, para que dê satisfação para nós. E o Brasil, o fim do Brasil é lá onde está, onde nós estamos. As nossas populações estão sendo despejadas, estão sendo ameaçadas, quilombolas sendo assassinados, indígenas, agricultores familiares e todos extrativistas que lutam a defesa do mundo e a defesa da vida. E para isso, para nós ter hoje um Brasil para todos, um Brasil livre, nós temos que fazer o primeiro passo, é ver e respeitar nossas posições. E eu gosto de falar e dizer, a terra é para todos, mas aqueles que sabem viver na terra. Aqueles que não têm a terra por respeito, não vale a pena viver na terra. Porque a terra é a nossa mãe. Sem ela, ninguém vive. E eu queria dizer aqui, nesta casa, e também nesta mesa de representantes competentes, para que nós estejamos o Brasil livre, o Brasil sem miséria, a primeira coisa que tem que ser feita é a legalização, titulação e desmarcação e sinalização das áreas indígenas, das áreas quilombolas, das reservas extrativistas, das áreas que se diz do Estado para transformar para agricultores familiares. E hoje nós ainda temos, sabemos que ninguém vive sem a terra, mas temos muitos companheiros do movimento organizado ainda despejados e acampados. Isso é muito triste, isso é muito doído para nós que vivemos no Brasil. E o que a gente quer dizer aqui, para que a gente tenha uma vida digna, nós precisamos ser respeitados. E nós sabemos que o Brasil sabe todo que os quilombolas e o indígena, o Brasil tem uma dívida com nós muito grande. E nunca recebemos essa indenização. Nós precisamos dessa indenização. Sem ela, não somos ninguém. E o movimento das quebradeiras de coco é um movimento que sempre somou e defendeu o que está abaixo da terra, o que está em cima da terra, a terra e o que está no ar. Quando se fala isso, está falando para o mundo, defendeu o mundo inteiro. Então, essa é a nossa luta de defender a população no Brasil. O movimento das quebradeiras de coco é um movimento de mulher, mulher de coragem, mulher de fibra, que o que nós não conseguimos muitas vezes na lei, nós é obrigado a ir na marra para ver se o Brasil olha para nós. E nós não queremos mais voltar aqui para reivindicar esses direitos. Nós queremos voltar aqui para homenagear os nossos projetos que vão ser aprovados e vão ser votados por esses representantes que estão desta casa, pelo Legislativo, o Executivo e também o Judicial, que nós sabemos que um governo só não dá conta de governar. Mas a conjuntura entre nós podemos fazer tudo. E nós temos que deixar um recado, que nós somos a maioria no Brasil. Aquilo que precisar fazer e depender de nós vamos sim para cá. Essa manifestação que a gente vem para cá é para uma briga, mas é aquela briga social de reivindicar os nossos direitos, aquilo que é nós. Nós não estamos tomando lugar de ninguém, nós que é o nosso lugar. Então, esse é o recado que a gente deixa aqui. Este ano, eu já vim para cá 4 vezes com manifestação. Tivemos manifestação com 10 mil companheiros. E se precisar mais força política social, nós somos capazes de trazer 800 mil representantes e movimento social para cá. Se ser força social que está precisando. Nós vem sim, porque nós estamos organizados, porque nós temos no Brasil mais de 200 movimentos organizados. Agora, nós precisamos também ser vistos como cidadão, como gente. Tá? E o ponto principal, quando se fala na terra, porque hoje, até para você adquirir seus direitos sociais, você tem que pedir para alguém assinar para você. Isso é uma das piores coisas. Quem não tem terra, não é nada. E sem a terra ninguém não vive. E para nós ter o pão na mesa, para sustentar toda a nação, nós precisamos sim de somar com essa população que está aqui extrativista, quilombola, e agricultores familiares, indígenas, todos os movimentos que estão aqui. E todos os movimentos que foram criados por uma luta, e nenhum movimento é criado à toa. Todo mundo tem que ser criado por um porquê. É por isso que nós estamos aqui. E nós queríamos deixar aqui uma coisa para ser resgatado. Hoje a gente fez uma fala muito grande do agronegócio. O agronegócio para nós tem deixado despejo, tem deixado morte, tem deixado conflito e não tem nos alimentado. O que nós alimenta é a agricultura familiar, aquilo que a gente tira do sustento da terra, daquilo que a gente vem da natureza. E sabemos que tem as grandes empresas que hoje estão despejando muita gente. Os companheiros às vezes ficam colocando, né? Será que para fazer qualquer projeto desse grande, tem que analisar, e tem vezes que que há 300 mil famílias que é despejado para fazer um grande projeto. E às vezes não traz tanto resultado. Eu acho que a preservação ambiental, ela traz energia, ela traz riqueza, que não precisamos de invasão de outros países para cá. Porque o agronegócio muitas vezes não serve para a nossa mesa, às vezes é exportado para outro lado. Tá? Nós precisamos investir em nós. E nós temos um desafio, e esse agronegócio ele tem também levado uma boa parte das nossas reivindicações, tá? Como seja agricultura, e para nós não é agricultura, porque muitas coisas nós não comemos eucalipto, nós não comemos a soja, e as grandes empresas só vêm fazer despejo, trazer os nossos filhos para ser escravos na cana-de-açúcar, que a gente faz um levantamento de mais de 300 mil pessoas espalhadas neste mundo afora, à busca de condição de vida, porque as terras são tomadas. Aonde nós não temos hectário, e tem, às vezes, uma roça de soja de acalibre de 400 mil hectares. Isso é muito doído, tá? Muita terra na mão de pouca gente. E quem precisa de preservar, produzir e permanecer nela, não tem os direitos, muitas vezes é excluído da sociedade. Então, essa é a fala da gente para somar aqui nesta casa e para que a gente volte aqui novamente para nos prestigiar e vir dar parabéns para nossos projetos que vão ser entregues hoje ou mais amanhã para os companheiros competentes daqui da casa. Essa é a minha fala. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nice. É uma alegria poder ouvi-la com toda essa autenticidade. Nós queremos aqui registrar e agradecer a presença do Jorge Streit, né, presidente da Fundação Banco do Brasil, instituição que apoia o 7º Encontro dos Povos do Cerrado. Obrigado, Jorge, pela sua presença e pelo apoio ao evento. Também gostaríamos de registrar a presença da escritora e poeta Larissa Malte, autora do livro Fogo Ardente e Água Corrente, recém-lançado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também o representante do senador Cacildo Maldane, da Rede Sujeitos de Direito, com a Marlete Queiroz e a Maura Piemont. Também os representantes da etnia Ciganos e Calon. Quero concordar com a Maria Nice, e a gente muitas vezes ouve alguns representantes atrasados da elite quando se fala da demarcação de terra dos povos indígenas, como disse o grande jurista Dalmo Dalari, muitas vezes as pessoas se referem como se fosse muita terra para pouco índio. E essas mesmas pessoas, elas não falam nada quando nós temos grandes, imensas propriedades rurais nas mãos de um único proprietário, o que nos permitiria dizer também que é muita terra para pouco branco. Com a palavra, o professor Roberto Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e um grande sujeito na luta em defesa da biodiversidade, das florestas e, especialmente, do Cerrado brasileiro.
Senador e dona Maria Nice, depois da sua fala, acho que o resto vai ser um anticlímax, porque a senhora, em poucos minutos, cobriu aí todos os grandes temas que realmente nos colocam à frente agora no futuro imediato e a longo prazo do Cerrado. E eu tinha trazido dois PowerPoints, mas acho que eu não vou usar nenhum dos dois. E simplesmente colocar algumas coisas aí, senador. E primeiro queria saudar o grande público. Aliás, como eu já falei, mais de um evento desse do Cerrado, eu não fico na dúvida se é apresentado lá de cá da mesa ou do lado de lá, porque eu conheço, assim como o senhor senador e colegas, todos nos conhecemos realmente aqui e somos trazidos juntos por essas causas comuns, como a senhora nos colocou agora. Mas eu queria formalmente saudar o senador e muito obrigado pelo convite. E tenho visto, senador, o senhor super assíduo. Há duas semanas o senhor está num calendário incansável de agenda do Cerrado e carregando todos nós juntos. Há duas semanas começou no Jardim Botânico com o lançamento do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Jardim Botânico, depois na Câmara Legislativa e com a abertura formal desse Encontro dos Povos, que estão todos aqui representados. Em seguida, aqui mesmo na Biblioteca do Senado, o lançamento e a abertura de uma belíssima exposição, ontem à noite no Memorial, e eu acho que temos uma agenda ainda muito intensa pela frente. E, basicamente, eu acho que os representantes aqui da mesa cobrem, como a senhora colocou, grandes especialistas e pessoas que se realmente dedicam à causa. E se a gente for resumir quais que são os desafios que se colocam para o Cerrado, na realidade, não é só o ponto de encontro das culturas e dos povos do Brasil, mas é o grande ponto de encontro de todos os biomas brasileiros. É o bioma que faz a costura entre a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal. E, justamente, a formação biológica do Cerrado, que é de altíssima biodiversidade, não é? Como eu digo, resultante no fato de que a América do Sul foi uma ilha durante dezenas de milhões de anos, então a origem realmente da biodiversidade reflete esse paraíso tropical muito diferente em que a América do Sul é. E a reunião da América do Sul via o Istmo do Panamá com a América do Norte é uma coisa muito recente e não reflete realmente a história. Então, o que nós encontramos na América do Sul é isso, essa biota absolutamente única e uma população humana que está aqui desde estimativas de entre 30 a 50 mil anos. Então, realmente, o Cerrado, por definição, é esse ponto de encontro. E a própria biologia do Cerrado mostra isso, o mosaico, não é assim, só floresta, tem tudo. Campos úmidos, campos de altitude, os campos rupestres, o Cerrado, o Cerradão, os buritizais, aliás, do qual nós vimos aí hoje uma memória, um testemunho vivo trazido até aqui, estão ali, e as matas secas, calcárias, e toda essa interligação, então, que forma o Cerrado. Isso também nos dá a coexistência com todos os tipos de culturas, quilombolas, as indígenas, as comunidades tradicionais de todas as descrições. E essas comunidades humanas se espalham no Cerrado da mesma forma que a biologia, num mosaico. Então, senador, na hora que nós temos aí à frente, no Legislativo, um projeto de lei da sua iniciativa, da Lei do Cerrado, eu acho que isso nos ilumina um pouco qual que é o caminho que uma Lei do Cerrado deve valorizar. É o mosaico biológico e o mosaico humano que representa o Cerrado, em que os direitos, as responsabilidades, as características únicas de todas as populações e de todos os tipos de uso da terra. E lembrando, como sempre sabemos, que nós dependemos absolutamente da biologia e da biodiversidade natural. Tem aqui colegas que vão falar de queimadas, da água, não é? E a água é aquele exemplo clássico. Aqui no Cerrado só chove 6 meses por ano e os rios correm 12 meses. Por quê? Justamente são as paisagens naturais, os campos, as grandes esponjas do Cerrado, que abastecem não só o Cerrado, mas que formam a Amazônia, a Mata Atlântica. Aqui em Brasília nós temos águas emendadas, que representam esse encontro de bacias. E as iniciativas do Cerrado, as iniciativas de sustentabilidade do Cerrado representam isso. Eu trouxe aí uma apresentação que eu não vou fazer, por exemplo, sobre o Centro UNB Cerrado, mas esse Centro UNB, que, aliás, o senhor senador e outros têm apoiado incessantemente desde a fundação, é um centro que nasceu não de cima para baixo. Na realidade, foi a comunidade regional dos vários municípios da Chapada dos Veadeiros que veio cobrar, demandar que fosse criado um centro de estudos, ensinos e pesquisa na Chapada dos Veadeiros. Então, isso, quando foi aprovado no Conselho Universitário da Universidade de Brasília, foi algo absolutamente inédito. Foi um centro que, em vez de nascer de dentro para fora, foi uma demanda externa que se assemelha à própria fundação da UNB. A lei da criação da UNB surgiu aqui do Congresso Nacional, ainda em 61, 62, mas esse tipo de reflexão e de engajamento sobre o futuro do Cerrado hoje é eminentemente multi-institucional e multipessoal. E queria, senador, colocar aqui ontem, como parte desse ciclo aí de eventos, tivemos a reunião. Aí agora vou pôr meu chapéu de representando o Ministério por um momento, da Comissão Nacional do Cerrado, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, e que tem representantes de todos os setores, científico, a própria Rede Cerrado aqui representada está lá também, os quilombolas, grupos indígenas, o setor empresarial, e que, ao tomar conhecimento e iniciar a discussão da nova lei do Cerrado, que está sendo proposta, o CONACER, que é assim a sigla, se coloca, senador, inteiramente à sua disposição para apoiar no que for necessário na discussão com esses setores das propostas da Lei do Cerrado. E queríamos estender um convite, que eu sei que o senhor já aceitou de antemão, de vir a se fazer presente na próxima reunião da Comissão Nacional do Cerrado para apresentar a visão do Legislativo sobre o projeto de lei e realmente receber todos os subsídios, as sugestões e demandas que possamos colocar à sua mesa. Então, estamos à disposição do senador, do Senado e do Legislativo, e muito obrigado. E é uma honra estar aqui com todos vocês. E parabéns, Ana Maria.